Olá, está começando o Boletim no Rádio, o podcast do Sistema FAEP Senar Paraná, onde os jornalistas da equipe de comunicação comentam as notícias que estarão veiculadas na próxima edição do Boletim Informativo da FAEP. No caso, eu estou falando do boletim número 1481. Para esse podcast, eu tenho aqui o jornalista Felipe Aníbal. Tudo bem, Felipe?
Olá, André. Olá, colegas de bancada. Olá a você que nos ouve.
Eu estou aqui com a Bruna Fioroni, a nossa jornalista. Tudo bem, Bruna?
Olá, tudo bem, André? Olá para todo mundo que está nos ouvindo.
E hoje temos um convidado mais do que especial aqui. Eu estou falando dele, o Luiz Eliezer, que é economista aqui do Departamento Técnico Econômico do Sistema FAEP. Tudo bem, Luiz?
Tudo bom, André. É um prazer estar aqui falando com o amigo ouvinte.
Olha, que bom que você está aqui conosco, que você vai ter que explicar para nós algumas coisas aí bem bacanas da matéria de capa desse boletim. Mas eu queria falar antes de uma coisa mais suave. Eu queria falar de uma iniciativa que chamou muita atenção da gente que passa ali pelo distrito de Doutor Camargo e fica surpresa com uma barraca sem ninguém para atender. Você já viu isso, Bruna? Uma barraca sem vendedor?
É, eu acho que é uma iniciativa assim, um pouco diferente aqui no Brasil, pelo menos, né? Acho que a gente não tem muita confiança nesse tipo de coisa.
Pelo contrário, né? Geralmente a gente tem mais desconfiança, né? Põe câmera, põe cachorro.
Exatamente. Tem, né? Segurança, tem todo tipo de...
Para evitar que
monitoramento,
a gente...
né?
É. E me conta uma coisa, você acredita na honestidade das pessoas, Bruna?
Olha, eu não sei se eu acredito 100%, mas acho que essa iniciativa está mostrando que a gente
que
tem...
Vale a pena.
Que tem uma... Vale uma esperança, né? Que a gente pode acreditar.
Exatamente. Lá no distrito de Água Boa, no município de Doutor Camargo, a produtora Virlene Jardinetti começou uma iniciativa que chamou muito a atenção, que ela produz os produtos ali, compotas, doces e outras coisas, e deixa numa barraca e a pessoa se serve e paga e pega o troco sozinha. É como um self-service, como se diz nos Estados Unidos, né? E essa iniciativa inspirou uma outra iniciativa, para você ver, Bruna, como as pessoas aí formam uma corrente do bem, uma inspirando a outra, que foi uma Kombi que o pessoal da Associação de Turismo lá de Japurá está colocando também no mesmo sistema da dona Virlene. É um sistema de self-service, o pessoal pega lá abóbora, pega coco, milho verde, deixa o dinheiro sem ninguém para fiscalizar. E no caso aí dessa Kombi, todo o dinheiro é destinado para a PAI de Japurá. Olha, coisa bonita, né, Bruna?
Muito bacana. Mas me diga, André, e tá dando certo essa iniciativa? Tá. O pessoal tá tendo lucro mesmo?
Olha, não sei se aquele lucro, né, mas eu, até o momento que eu falei com a dona Virlene, não tinha ocorrido nenhum caso de furto, roubo, vandalismo, ou seja, confiar no ser humano não trouxe nenhuma consequência negativa aí para essa barraca. E não é só aqui no Brasil não, né, Bruna?
É, exatamente. Teve um caso, né, nos Estados Unidos, que acho que inclusive foi um pouco até de inspiração desse pessoal aí, que foi, inclusive a FAEP, né, observou isso numa das viagens técnicas em 2014, né, para os Estados Unidos e para o Canadá. Um pessoal também deixava lá a barraquinha e era nesse sistema, né? Você pegava o que você queria comprar, pegava seu troco e acho que isso... Acho que dá um bom exemplo, né? A gente vai vendo as coisas assim dando certo e o pessoal vai acreditando mais, não sei.
É verdade. Uma coisa também que eu tava assim, não que eu não acreditasse, eu sempre soube lá no fundo, mas agora com esses dados aí que o Luiz trouxe pra gente, a gente começa a ter mais certeza que é o verdadeiro peso do agronegócio na economia dos municípios do Paraná. A matéria de capa dessa edição traz um estudo inédito feito aqui pelo Departamento Técnico Econômico que mostra que 60% dos municípios têm na atividade rural a mola propulsora. É isso mesmo, doutor Felipe Aníbal?
É isso aí, André. É um levantamento exclusivo que nosso digníssimo Luiz, que tá nos honra com sua presença aqui na bancada hoje, fez para a gente, até com uma metodologia que ele vai explicar melhor para você que está nos ouvindo, mas a partir desses dados que o Luiz apurou, nós fomos a campo, né? Fomos a algumas regiões aqui do Paraná para ver isso em loco, né? E o que a gente se deparou é que para muitos municípios, a maioria dos municípios do Paraná, A agropecuária é a atividade, a principal atividade, a que mais gera riqueza para os municípios, e a cidade depende muito desses municípios em razão disso, né? Mesmo para os municípios em que a agropecuária não chega a ser, a representar mais de 50% da geração de riquezas, ela tem ainda uma importância muito grande, né? Ou seja, não é possível enxergar, conceber o estado do Paraná sem a atividade agropecuária, né?
E como é que foi feito esse levantamento, Luiz? Como é que vocês conseguiram medir essa importância do agro nas cidades?
Bom, André, esse levantamento que nós fizemos foi compilar diversos dados que a gente encontrou no site da Secretaria de Fazenda aqui do Estado. O valor adicionado fiscal, que é essa geração de riqueza nos municípios, ele é basicamente a diferença entre o que o município compra e vende a outros municípios, né? Essa diferença, dando um saldo positivo, é o valor adicionado bruto. E esse número, ele é utilizado basicamente para que o Estado calcule quanto ele deve repassar de recursos aos municípios. Então, quando a gente abriu esses dados, a gente percebeu que a maior parte, quem tem mais peso nessa conta é justamente a agropecuária nos municípios, né? A média ficou em 52, 54% da geração de riqueza, desse valor adicionado fiscal, vem da produção primária, vem da agropecuária.
André, só para ressaltar, complementar isso que o Luiz está falando, o Luiz trabalhou com dados oficiais, né? Ele não inventou esses números, não tirou do nada, né? São dados que são utilizados por órgãos oficiais, inclusive pelo governo do estado, pela Secretaria de Fazenda, para fazer os seus cálculos de repasse de ICMS. Ou seja, é um estudo consistente, né? Com base científica mesmo.
E tem alguma região onde esse peso se mostra maior no estado, onde o agro se faz mais presente economicamente? Ou não? Está distribuído de forma uniforme?
Olha, o Luiz pode falar até melhor que eu, mas pelo que a gente observou, está espalhado em todo o estado, mas a gente percebe que essa força da agropecuária, esse peso da agropecuária é bem maior em municípios menores, né? Talvez esteja relacionado ao processo de industrialização do estado, em que as indústrias estão no entorno de cidades grandes e tal, então os municípios menores, médios e pequenos, o agro aí tem uma importância brutal, gigantesca. É isso, Luiz?
É isso mesmo. A gente, tirando aí dessa conta, Curitiba, região metropolitana, Foz do Iguaçu e Paranaguá, todos os outros municípios têm sua base na agropecuária, a base de geração de riqueza. E a gente, na matéria lá, a gente fala também um pouco sobre os empregos, né? A agropecuária é um setor que gera emprego nos outros setores, né? Uma fazenda de soja, por exemplo, 2, 3 empregados tocam 1.000 hectares, mas numa indústria de processamento de soja, você precisa de muitos mais profissionais, né? De maior número de profissionais. Ou seja, a agropecuária, ela é um fator, né? Ela é o principal vetor de geração de empregos aí no interior do estado.
Se a gente fosse considerar as agroindústrias para esse levantamento, tipo, esse peso seria muito maior, muito mais significativo.
Então, a gente está falando só do setor primário, né? Agricultura e pecuária.
Agricultura e pecuária, setor primário.
Isso. Aí a conta lá inclui depois a indústria, e a agroindústria entra no setor de indústria e serviços.
Então isso aí confirma aquela velha máxima que a gente sempre ouve falar, que se o campo vai bem, o resto da economia vai bem também.
Os presidentes de sindicato que a gente entrevistou, os produtores rurais, foram unânimes e usaram muito essa frase, inclusive, né? Quando o campo vai bem, a cidade vai bem. Então, quando o campo vai mal, a cidade padece ainda mais, né? Tem uma frase que uma das entrevistadas disse, falou assim, quando ocorre geada, não tem trigo, se não tem trigo, o comércio pode até ter blusa, jaqueta para vender,
mas
não vende porque o dinheiro não está gerando. Então, acho que isso resume bem essa dinâmica econômica, e não sei se o Luiz tem a percepção parecida também.
Não, é isso mesmo, Felipe. E é o efeito multiplicador da agropecuária, né? Ela irradia sobre os outros setores da economia, principalmente sobre a agroindústria. Esses outros setores agregam valor ao produto da agropecuária, mas são dependentes dele no primeiro momento.
Então, fazendo um link com outra matéria bem completa que está nesse boletim, se o agro é tão importante para a economia aí, no caso do estado do Paraná, faz algum sentido o governo federal acabar com a Lei Candir, que isenta do ICMS a exportação de produtos primários como a soja, por exemplo?
Olha, André, nessa matéria a gente está mostrando no boletim que os efeitos, caso a Lei Candir seja de fato extinta, seriam desastrosos e caóticos não só para o agronegócio, mas para o próprio país, né? A gente trouxe alguns estudos de várias entidades, na nota técnica da CNA, estudos do CPEA, da Única, enfim, mostrando o impacto disso em quase todos os setores do agronegócio, mostrando que isso teria um reflexo desastroso até mesmo para a produção de riquezas no país. Luiz, que está por dentro desse assunto, talvez possa aprofundar um pouco mais essa discussão.
É, basicamente a Lei Kandir, ela isenta de imposto de ICMS produtos semi-manufaturados ou primários com destino à exportação. E revogar essa lei, sem dúvida, seria um retrocesso. Nós estaríamos exportando impostos, né? E a gente já viu outras experiências em outros países. A Argentina costuma tributar muito as exportações de produtos agropecuários. A Argentina está em crise econômica, né? A revogação dessa lei, sem dúvida, seria um retrocesso para a agropecuária.
Trocando em miúdos, o Brasil perderia a competitividade internacional. Muito graças à Lei Kandir, o Brasil consegue mais um competir em pé de igualdade com os gigantes do agronegócio. E tirando esse incentivo, tirando essa isenção, o Brasil perderia preço e perderia mercado internacional. O que é que se faria com essa produção? Não sei. A gente está mostrando que o impacto seria muito grande, então fica a sugestão aí para quem está nos ouvindo acompanhar, ler essa matéria no boletim, que está tudo bem explicadinho ali com gráficos, inclusive.
E voltando a falar de exportação e importação, a gente tem uma boa notícia aí, pelo menos no horizonte, né? Que é essa sinalização aí de que esse tratado de comércio entre o Mercosul e a União Europeia vai de fato acontecer, né? Parece que precisa ser referendado ainda pelo legislativo desses blocos, é isso, Luiz?
É isso mesmo, né? Esse acordo de livre comércio entre União Europeia e Mercosul já vinha sendo negociado há 20 anos, né? Combinou com a assinatura do acordo no último dia 28. Ele precisa ainda ser ratificado por todos os parlamentos dos 28 países da União Europeia e dos 4 países do Mercosul, que no Mercosul é Brasil, Paraguai, Argentina e Uruguai. E sem dúvida vai ser um acordo que gera uma relação aí de ganha-ganha para ambos os blocos, né? O documento está com 22 capítulos e ele abrange diversas questões, desde questões sociais, econômicas, desburocratização, redução de tarifas, isenção de tarifas, tanto na agropecuária quanto também na indústria, simplificação de normas e técnicas. É um amplo acordo, ele ainda não foi divulgado em sua totalidade, né? O que temos aí são, digamos, spoilers que oficialmente os governos já têm divulgado.
Mas então, vamos dizer assim, tem alguns setores que eu imagino que vão ser extremamente beneficiados, como, por exemplo, o pessoal já sinalizou aí a questão do suco de laranja, né? Mas outros que eu imagino que o produtor brasileiro pode até sentir um impacto forte, como no caso do leite, que a União Europeia é muito competitiva, né?
É isso mesmo, né? A gente já tem algumas culturas, na casa da agropecuária, terão a tarifa de exportação e de importação zeradas. É o caso, como você falou, do suco de laranja, frutas, café solúvel, óleos vegetais e peixes. Já outras culturas, outras atividades terão cotas num primeiro momento. O leite é um exemplo disso. Hoje o leite em pó e queijos tem uma tarifa para entrar no Mercosul de 28%, mas essa tarifa será zerada ao longo de 10 anos e teremos uma cota de importação de 10 mil toneladas. Isso vale tanto do produto que sai do Mercosul para a União Europeia quanto da União Europeia para o Mercosul. E pensando nessa dificuldade, André, de alguns setores desse acordo, né, por conta desse acordo, o acordo prevê medidas de mitigação desses custos, desses impactos.
Uhum.
Exato. Um deles é denominado de medidas de salvaguarda. O que é isso? Né, num primeiro momento, setores mais sensíveis serão protegidos, ou seja, ele terá ali 2 anos, prorrogáveis por mais 2 anos, para arrumar a casa, digamos assim.
Para se preparar para o que está vindo.
Exatamente. Serão desenvolvidas políticas para o setor, né? Temos o exemplo do vinho. Será criado um fundo para fomentar o investimento no setor, para que depois desse período, essa medida de salvaguarda caia e ele possa ali competir com o pé de igualdade com o
competidor
europeu.
Internacional.
Exato.
Maravilha! A gente acredita que esse assunto ainda vai ter vários desdobramentos, né?
Só lembrando que a gente está pautado, inclusive, para a próxima edição já
fazer uma
matéria bem completa sobre esse tema. O Luiz, inclusive, já está vasculhando aí todos os bancos de dados e compilando dados para nos subsidiar nas próximas edições do Boletim Informativo.
Então fica aí esse spoiler para a próxima edição do nosso Boletim Informativo. Então nós vamos encerrando esse podcast por aqui. Eu queria agradecer a você, amigo ouvinte, que está nos acompanhando. Queria agradecer a presença do Luiz Eliezer, economista do DTE da FAEP aqui. Muito obrigado, Luiz.
Muito obrigado, André. Obrigado, meus colegas.
Agradecer a Bruna aqui, ao Felipe Aníbal pela presença. Eu queria falar que você pode ouvir esse podcast e outros, outros, como é que a gente pode dizer, outros volumes do podcast, outras edições desse podcast no nosso site, que é o www.sistemafaep.org.br. Eu queria agradecer também o nosso editor de áudio, que é o Robson Vilalba. A direção de comunicação é de Carlos Guimarães. Até semana que vem, gente. Até a próxima.